As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tudo aponta para que seja reaberto um sentido de trânsito na rua Torres Pinheiro, em Tomar, já a partir desta segunda-feira que se avizinha. A informação foi confirmada à ERTE, junto de fonte oficial da autarquia Nabantina, sendo que este cenário só irá concretizar-se caso não haja nenhuma derrapagem nestas próximas horas. Está em causa o sentido sul-norte da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira para a rotunda Alves Redol. Recorde-se que esta reabertura já estava prevista para 23 de outubro, mas alguns atrasos no decurso da empreitada fizeram com que tal situação não pudesse concretizar-se. Importa acrescentar que essa reabertura será feita mesmo com o piso em terra batida, uma vez que a colocação de alcatrão só avança quando for possível intervir em toda a via. Esta requalificação está entregue à empresa Carlos Gil, da Lausanne, um investimento a rondar os 490 mil euros, sendo que o prazo definido para o final aponta para janeiro de 2022. Vai ser possível ultrapassar esta fase sem regressar ao confinamento. A convicção é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em entrevista à ERTE, a também delegada de saúde do Conselho de Tomar comparou a atual realidade com novembro de 2020, admitindo mesmo que alguns concelhos do território possam ter mais infecções agora do que há 12 meses, como aliás acontece com Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Ainda assim, reforçou, o país está melhor preparado nesta fase para responder à doença em virtude da vacinação.
Sim, vai ser possível ultrapassarmos esta fase sem regressar ao confinamento. Temos que nos lembrar que a doença não está já da maneira que estava, temos que pensar que com a vacinação nós conseguimos proteger muito mais as pessoas. O número de casos que temos agora, nesta altura, poderá efetivamente ser superior ao àquilo que me estava a dizer, poderá ser superior ao que tínhamos na mesma altura. As circunstâncias é que são completamente diferentes. E porquê? Porque nós, o ano passado, não tínhamos vacinação, não tínhamos forma de proteger essas pessoas que apareciam com a doença, e agora temos. Agora a vacinação transformou a doença muito mais leve, a doença muito menos grave, e portanto é isso que nós temos que pensar e é isso que nos leva a que, embora não possamos de forma alguma abandonar as medidas de prevenção que nós tão bem conhecemos, dá-nos também esperança de que, não sendo grave, a doença nós vamos conseguir ultrapassar com muito menos óbitos, com muito menos casos de doença mesmo efetiva, com muito menos necessidade de recurso aos hospitais, aos cuidados diferenciados e mesmo aos cuidados primários. Vamos conseguir.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santo André, em Leiria, foi atingido com um surto Covid-19, neste caso com infecções em 25 doentes. Estão já confirmadas 7 mortes. Estão em causa 6 vítimas com idades situadas entre os 84 e 88 anos e ainda uma outra pessoa que tinha 75 anos. Ainda assim, assegura o Centro Hospitalar de Leiria, em comunicado enviado para a agência Lusa, os 7 doentes que faleceram apresentavam comorbilidades com um quadro clínico grave, pelo que a causa clínica do óbito não está associada à infecção por Covid-19. Refira-se que todos os afetados tinham segunda dose de vacina. No que diz respeito a profissionais, confirmam-se casos no médico, num enfermeiro, num assistente operacional, num aluno de enfermagem e ainda num estagiário, todos eles a cumprir isolamento. Nesta altura, reforçou o centro hospitalar, estão suspensas as visitas aos internamentos de medicina interna.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana está a promover uma campanha de sensibilização tendo em consideração este período em que as temperaturas começaram a baixar gradualmente, em especial durante a noite. Além de todos os cuidados relativos ao vestuário e à alimentação, deve ser tido em especial cuidado o uso de lareiras, braseiras e aquecedores. Para este tipo de fontes de aquecimento, é necessário que haja circulação de ar para evitar a concentração de monóxido de carbono, adverte a GNR, que aponta depois para um conjunto de conselhos. Evite dormir próximo dos equipamentos de aquecimento, proteja devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio, se se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde. Antes de se deitar ou sair de casa, certifique-se de que apagou ou desligou os equipamentos de aquecimento de forma a evitar possíveis incêndios. Afaste os aquecedores de móveis, não seque a roupa nos aquecedores, não abandone velas acesas ou mal apagadas, evite sobrecargas, não ligue demasiados aparelhos na mesma tomada, principalmente os de elevado consumo, use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa e não use roupas demasiado justas. Dê preferência a sopas e a bebidas quentes, leite ou chá e evite bebidas alcoólicas. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, referiu em recente sessão do Executivo que as associações do Conselho que pretendem regularizar a situação de ilegalidade em que se encontram as respectivas sedes sociais poderão e deverão fazê-lo logo que o novo Plano Diretor Municipal seja publicado em Diário da República, o que deverá acontecer até final deste ano. O autarca, que reconhece que há dezenas de associações nessa situação, deixou claro que o município pode acompanhar os processos, mas não se pode substituir às coletividades na elaboração técnica dos mesmos.
A generalidade das associações estará em condições de poder iniciar já, algumas até já o fizeram, já têm processos iniciados, mas, portanto, processos conducentes à sua legalização. Naturalmente que nós não só daremos todo o apoio como habitual, mas neste particular e eventualmente até com alguma medida que também venha a ser equacionada durante o próximo ano civil, porque de facto estamos a falar de muitas associações. Todos sabemos que a grande maioria não tem as suas sedes legais, nomeadamente a generalidade das associações culturais e recreativas no espaço rural do nosso concelho. Portanto, carece da resolução dessa situação e, portanto, até por todas as responsabilidades legais que, desde logo, os seus dirigentes estão obrigados, e temos casos nacionais recentes onde essa situação, infelizmente, se verificou. Portanto, de facto, deixo também, precisamente, publicamente o repto para que, como já temos vindo a fazer, mas que aquelas que não tenham ainda iniciado esse processo, o iniciem. Porque efetivamente são, desde logo, em primeiro lugar, os dirigentes a quem isso mais interessa. Portanto, nós cá estaremos para ajudar no que possível, sendo certo que, obviamente, ao nível técnico, não podemos fazer os processos pelas... digo isto porque já uma outra associação nos solicitou isso. Na verdade, isso seria impraticável, desde logo, porque, mais uma vez refiro, são largas dezenas de associações, portanto não podemos fazer os projetos, nem é isso que é suposto os serviços municipais fazerem. Agora podemos realmente acompanhar ao longo de todo o processo para que os técnicos que as associações escolham, portanto, façam o caminho já o mais curto possível e pragmático possível para que esses processos sejam conduzidos a bom porto. O mais possível durante o ano que vem, portanto, pelo menos não passe durante muito do ano civil que vem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começaram nesta terça-feira, nas instalações do antigo Colégio Dom Nuno Álvares Pereira, as aulas da Universidade Sénior de Tomar. O ano letivo arranca com um conjunto de condicionantes por força da pandemia, o que levou a que o número de alunos seja inferior ao registado em anos anteriores. Verifica-se também o número mais reduzido de inscritos por disciplina, que não vai além da média de 30 alunos. A professora e coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Maria do Rosário Sousa, em declarações prestadas à ERTE, reconhece que a Covid está muito presente nos receios dos alunos e das suas famílias, facto que afetou as matrículas.
As pessoas ainda têm um certo receio de, pronto, se juntar, não é, aos outros, ainda têm, há pessoas com um certo receio e que a própria família lhes condiciona, portanto, a entrada, não os deixa matricular, com medo, não é, de apanhar, estamos numa idade muito vulnerável e, evidentemente, que admito perfeitamente que haja pessoas com mais limitações do que outras. Pessoas que tenham doenças ao nível respiratório, ao nível pulmonar, etc., que tenham mais receio de outros órgãos, não é? Deficiências já de outros órgãos, que tenham um certo receio em se matricular. Também não poderíamos, penso que, aceitar o número que tínhamos, 300 e a roda 350. Portanto, penso que nem aguentaria, portanto, a estrutura tantos alunos este ano. Cada professor, mediante a sala de aula onde vai lecionar, escolheu o limite de alunos minimamente suportável. Dado não podermos ter nas aulas mais do que os lugares legais, tivemos que fazer uma certa limitação de entradas em cada disciplina. Quer em número que os alunos possam escolher, quer em número de alunos por disciplina, por hora na sala de aula. Temos um máximo, cada aluno poder se inscrever num máximo de 6 disciplinas. Porque há alunos que chegam ali, como pagam tanto, por escolher 6 como 20, o que é que acontece? Põem a cruz, depois não aparecem, depois tiram lugar a outros. E por outro lado, nós tínhamos mesmo que limitar as entradas, não bem as entradas, mas o número de alunos.
Rádio Web, informação.
A recolha de sangue levada a cabo pela Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, no recente 14 de novembro, na Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Serra, contou com 26 dádivas. Apesar dos atuais tempos de pandemia, a recolha acabou por ser um sucesso graças à generosidade de quem nela participou. Vítor Tirana, da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, agradeceu a todos os doadores de sangue, ao Instituto Português do Sangue, à Coletividade da Serra, à Farmácia Correia Henriques das Olalhas, que ofereceu os diversos rastreios de saúde, e ao Lar Nossa Senhora da Purificação pela oferta de um almoço.
Nós contamos sempre com mais e mais, porque é essa a vontade que a gente tem de promover sempre as recolhas de sangue e que os resultados sejam sempre cada vez mais positivos. É evidente que sabemos que o tempo que estamos a passar, a época que estamos a viver, e sabemos que tudo isso tem resultados negativos, sobretudo no que respeita às colheitas de sangue. Mas pronto, fizemos o melhor possível. O resultado, quanto a nós, apesar de tudo, não foi mau, podendo sempre ser melhor, mas não foi mau, aceitámos perfeitamente, mas pronto, fez aquilo que se pôde e correu muito bem, que foi aquilo que interessou.
Os rastreios também decorreram bem? As pessoas procuraram?
Sim, também correu bem. Porque aquilo que eu disse há pouco, nestas situações, as colheitas de sangue hoje estão um bocadinho limitadas, porque as próprias pessoas têm medo de aparecer, de colaborar, porque pronto, nós sabemos a época que estamos a viver e tudo isso tem influência nestes resultados. Mas, de qualquer maneira, gostámos do serviço, da maneira como foi feito, dos resultados, que no fundo é o mais importante.
Vítor Tirana recordou que as recolhas de sangue levadas a cabo pela sua instituição têm como principal objetivo promover a dádiva de sangue junto das diversas populações dos concelhos de Constância, Ferreira do Zêzere e Tomar.
A Liga foi criada, perdão, já há uns anos, cerca de 30 anos, ou 32, para apoiar os bombeiros. Bombeiros, não tanto instituição, mas mais o bombeiro massa humana, o bombeiro homem. E temos feito sempre o melhor possível. Sabemos que às vezes não conseguimos fazer aquilo que se calhar devíamos, mas que, pronto, as condições também muitas vezes não são favoráveis para que isso aconteça, por este ou por aquele motivo, sobretudo o motivo de dinheiro, que é sempre o mais complicado de arranjar. Nós temos uma cotização que vamos fazendo, eu próprio vou fazendo as colheitas anualmente, e vamos tentando sempre ajudar o melhor possível. Vamos ver o que é que daqui para a frente, este ano, as pessoas estão mais exigentes, sobretudo porque o serviço dos bombeiros às vezes nem sempre acontece quando deve acontecer, mas este ano os bombeiros de Tomar também estão com algumas dificuldades em responder, mas vamos, penso eu que as pessoas continuam a aceitar-nos muito bem e continuam a querer ajudar os bombeiros de Tomar, que é para isso no fundo que nos propusemos e que existimos.
O Complexo Cultural da Levada, em Tomar, foi palco para o lançamento do livro Omiri, Beira Litoral e Ribatejo, Pombal, Alcanena e Tomar, de Vasco Ribeiro Casais, numa iniciativa da Arte em Rede e do município Navantino. A Arte marcou presença nesta sessão, altura em que Ana Soares, da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar, classificou este projeto como muito importante.
É só dizer que este projeto, para nós, foi um projeto muito importante, porque foi um projeto que envolveu a comunidade. É um projeto que nós temos com a Arte em Rede. A Câmara Municipal de Tomar é um dos municípios dos 16. Quantos é que somos? 16? 17. Pronto, 17 municípios que compõem a Arte em Rede, que é uma rede de teatros e de programação cultural, um projeto muito interessante que, do qual nós fazemos parte, temos muito orgulho nisso. Está a representação da Arte em Rede também. E a Arte em Rede, posso falar um bocadinho de como é que aconteceu este projeto? Portanto, o projeto está integrado numa dinâmica grande que a Arte em Rede tem e da qual nós beneficiámos e vocês também, e acho que o resultado ficou à vista de toda a gente.
Vasco Ribeiro Casais disse ter sido desafiado para realizar este projeto, admitindo algumas dificuldades, tendo em consideração o atual contexto pandémico.
Eu fui desafiado para fazer este projeto. E pronto, houve aqui algumas dificuldades inerentes a este tempo que nós estamos a acabar de viver, espero, e inerente também ao isso fez com que o projeto fosse feito em muito pouco tempo, atrasou-me muitas coisas, e pronto, e este trabalho do namorar as comunidades, porque é mesmo assim namorar e cortejar a comunidade e depois criar uma relação duradoura com as pessoas demora muito tempo, não é? Pelo menos para mim não é chegar, normalmente eu telefono, até por acaso nem sou eu que telefono, é a Joana que faz a produção que telefona e explica o projeto, vamos gravar. E as pessoas normalmente dizem, epá, ficam assim um bocado desconfiadas, mas depois lá conseguimos convencer e lá nos recebem. E depois os portugueses têm esta coisa que a partir do momento que recebem, recebem à sério, não é? Passado um bocado já faço parte da casa, já estou ali a comer bolinhos, a lanchar, a fazer 30 por uma linha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos mais este espaço. Fico no.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.